Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Mais um acidente interditou hoje a BR-376 na região de Guaratuba, no sentido Santa Catarina. A pista ficou interditada durante mais de 2 horas. Confira detalhes com Lola Dias.
Um motorista ficou ferido em um acidente entre 2 carretas no começo da manhã de hoje na BR-376 em Guaratuba, no litoral. Por causa do acidente, a pista no sentido Santa Catarina foi totalmente bloqueada por mais de 2 horas. Até as 9 horas da manhã, a fila de veículos passava de 11 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões transportava sulfato de alumínio. O produto não é tóxico nem inflamável, mas em contato com a pele pode causar irritação. O motorista atingido teve ferimentos leves, foi atendido e liberado no local. Depois das 9:30 da manhã, 2 das 3 pistas foram liberadas e o tráfego voltou a fluir na região. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Infelizmente, esta região da Serra do Mar tem registrado inúmeros acidentes perigosos envolvendo grandes caminhões. Essa região da Serra do Mar, tanto na descida pela 277 como pela 376, a primeira no sentido Praias do Paraná e a segunda no sentido as Praias de Santa Catarina, é íngreme, tem curvas muito fechadas e, infelizmente, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, há muitos caminhões que fazem esse trajeto sem uma revisão adequada nos freios e nos pneus, o que acaba provocando inúmeros acidentes, pondo em risco a vida de muitas pessoas, principalmente quando a gente entra nesse período de férias em que mais pessoas pegam as estradas para viajar. A baixa umidade relativa do ar dos últimos dias gerou um alerta para o risco de incêndios, principalmente no oeste do Paraná. De acordo com o CIMEPAR, o Instituto Meteorológico do Estado, o risco de incêndios ambientais é extremo em toda a região. A palha seca das lavouras é um potencial combustível para esse tipo de ocorrência. A orientação é não jogar pontas de cigarro perto de áreas com vegetação e manter máquinas e equipamentos limpos de óleos e de poeira. As queimadas só devem ser realizadas com autorização do órgão competente. E esse ar mais seco, essa secura que a gente tem sentido nos últimos dias e que só deve se resolver na semana que vem com a chegada de uma nova frente fria, vai perdurar durante todo o final de semana, agravando problemas respiratórios. Aliás, neste período de inverno, as doenças respiratórias costumam ser bem mais frequentes por causa das mudanças bruscas de temperaturas. A gente preparou uma reportagem para você saber quais são os sintomas e como evitar ou aliviar os problemas. A reportagem é de Michele Abílio.
Falta de ar, chiado no peito, tosse seca e nariz entupido são os principais sintomas das doenças respiratórias, como gripe, resfriado, asma e pneumonia. E esses problemas costumam aparecer com mais frequência no inverno, devido à mudança brusca de temperatura, como explica o pneumologista Rafael Stelmach.
Geralmente, o caso que se ocasiona por conta da mudança de temperatura, variação, alguns lugares muito seco, como no sul do Brasil, alguns lugares muito úmido, como no norte do Brasil. E essas mudanças de temperatura fazem com que as pessoas muitas vezes ficam mais próximas umas das outras e tenha a transmissão dessas viroses.
O médico alerta que a melhor maneira de prevenir a gripe é através da vacina. E para doenças como asma e rinite, é importante manter o ambiente limpo.
Não existe remédio para combater vírus. Então, a prevenção se faz pela vacina da gripe e o resfriado em si, em geral, está relacionado bastante com se expor ao frio, né? Aí o importante de se agasalhar, de não ficar muito tempo no frio e também asma, que é uma doença associada à rinite alérgica, existem as questões relacionadas à higiene do ambiente, né, que ajudam, tipo, tirar o pó, limpar a casa, diminuir a exposição a produtos de limpeza ou perfumes que causam crises. Isso ajuda bastante.
Crianças e idosos devem dobrar o cuidado neste período de inverno, já que possuem uma imunidade baixa. Em caso dos sintomas persistirem, procurem um médico de confiança. De Brasília, Michele Abílio.
A E-Paraná Comunicação, a antiga TV educativa do Paraná, abre 110 vagas para jornalistas e demais profissionais através de um concurso público. Confira detalhes com a Priscila Paganotto.
A E-Paraná Comunicação, serviço social autônomo vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social, publica na próxima segunda-feira um novo edital de concurso público. São 110 vagas para diversas áreas de comunicação, como jornalismo e radialismo, e áreas administrativas de nível superior, médio e técnico. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 4.200 e os profissionais vão ser contratados sob regime seletista. Os profissionais vão trabalhar na Rádio e Televisão Educativa do Paraná, além de outros órgãos do governo do estado. O concurso, que deveria ter sido feito no ano passado, foi suspenso por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Candidatos que já haviam se inscrito para a prova anterior e não solicitaram ressarcimento podem aproveitar o valor já pago para participar do teste seletivo atual, mas devem refazer a inscrição no novo edital. O processo seletivo está sendo organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ele é uma das etapas de estruturação da E-Paraná Comunicação, um serviço social autônomo que tem por missão institucional a promoção e o desenvolvimento da comunicação do estado. As inscrições começam no dia 24 deste mês e vão até o dia 17 do mês que vem e custam entre R$ 60 e R$ 95,00, de acordo com o cargo escolhido. As provas acontecem no dia 17 de setembro, em Curitiba. O edital completo pode ser consultado no site www.concursosfal.com.br a partir da próxima segunda-feira. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
A gente falou que amanhã é o último dia de aula para as crianças da rede estadual de ensino. Presta atenção nessa pesquisa. Criança que não estuda vira adulto que ganha mal. É isso mesmo. Um levantamento mostra que quanto mais a criança e o jovem estudam, maiores as chances de conseguir empregos com salários melhores. Confira com a Beatriz Fidelis.
Que lugar de criança é na escola, isso todo mundo já deveria saber. Agora, as consequências de não ir estudar estão sendo analisadas. Quem estuda mais ganha salários mais altos e tem acesso a vagas de emprego mais seguras, ou seja, com todos os direitos adquiridos. Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef Brasil, é quem explica.
Cada ano a mais de escolaridade que tem na relação do salário que esse jovem recebe, quanto maior o atraso no ingresso na vida profissional do adolescente, mas ele consegue, digamos assim, maior faixa salarial ele consegue chegar ao longo da vida. Essa é uma questão importante.
Pelo menos 2 milhões e 800 mil crianças e jovens até os 17 anos de idade já trabalham. Apesar de ser importante a entrada no mercado de trabalho, mais importante ainda é não deixar os estudos de lado. Tem jovem que começa a trabalhar, fica atrasado nos estudos, repete de ano e acaba largando a escola para só trabalhar. E as consequências vão ser sentidas lá na frente.
O ingresso desses adolescentes no mundo do trabalho tem acontecido de forma precária. Qual é a consequência imediata? A incapacidade desse adolescente de conseguir conciliar muitas vezes escola e trabalho. E não tendo a escolarização completa, esse jovem em geral tem salários menores do que aqueles que conseguiram completar o ensino médio.
De Brasília, Beatriz Fidelis.
E assim a gente termina o Paraná de hoje desta quinta-feira, dia 13 de julho de 2017. Força, que a semana está acabando. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.